vamos iniciar os trabalhos desta manhã, não havendo iniciativas legislativas europeias. Passamos diretamente para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que respeita aos pareceres sobre as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado para 2017. Atendendo à metodologia de elaboração dos pareceres que foi acordada na última reunião, sugeria que cada parecer ou cada senhora deputada ou deputado apresentasse o parecer sobre as grandes opções de plano e o Orçamento de Estado, para que, portanto, se fizesse uma única apresentação, incluindo os dois diplomas, que seria votado no final das duas apresentações. Sendo assim, eu convidava a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva a apresentar os pareceres setoriais da Justiça para as grandes opções do Plano e para o Orçamento de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava só a baixar o microfone, que me faz impressão falar com este microfone aqui a meio. Bom, cumprimentá-los a todos e dizer que, por lapso, alguns dos números referidos no relatório da Justiça estão errados e, portanto, eu pedi já para irem corrigir e já explicarei a seguir onde é que estão errados. São aqui as variações percentuais que estão erradas de alguns casos, porque há mesmo um erro de cálculo, noutros casos porque há um erro na transcrição dos valores e, portanto, pedir-lhes desculpa por esse facto e dizer que, por exemplo, na página 15, nos quadros onde consta um aumento de 38%, o aumento não é 38%, mas de 63%, e esse é que é o significativo, e no quadro da variação com os serviços e fundos autónomos da página 13, a variação que mencionamos aí de 518 é de 418 e, portanto, está a ser corrigido, já pedi para corrigirem isso, só dar-lhes nota desse facto e pedir-lhes desculpa por isso mesmo. Começando então pelas GOPs. Pelas grandes opções do plano. Gostava de destacar que, sob o lema Uma Justiça ao Serviço da Cidadania e Desenvolvimento, o Governo identifica 5 áreas principais na área da Justiça. São elas a administração da Justiça, a capacitação na área dos registros públicos, a prevenção e combate à criminalidade, a proteção de vítimas de crime e pessoas em risco e a execução de penas, reinserção social e prevenção da reincidência. Quanto à administração da Justiça, ao grande eixo da administração da Justiça, o Governo afirma-se comprometido em aproximar os cidadãos da Justiça e afirma a economia como um fator e afirma a Justiça como um fator de competitividade e economia, e preconiza aí a melhoria da gestão do sistema de Justiça e o descongestionamento dos tribunais, a simplificação dos procedimentos e a desmaterialização e a aproximação dos cidadãos e a qualidade do serviço de justiça. Estes são, portanto, os três grandes eixos no que toca à administração da justiça. Na capacitação na área dos registros públicos, o Governo prevê que os serviços se tornem mais cómodos e simples e, para isso, dá-se destaque à informatização integral dos serviços de registros públicos. Na área da prevenção e combate à criminalidade, o Governo pretende atualizar os recursos e as soluções tecnológicas, peço desculpa, e destaca a atualização de orientações de política criminal e os reforços dos sistemas de informação. No que toca à proteção de vítimas de crime e pessoas em risco, o Governo pretende melhorar o sistema de proteção de vítimas, de pessoas e de vítimas, e aqui uma nota que se prende com, sobretudo com o aprofundamento do quadro legal. Finalmente, no que toca à execução de penas, reinserção social e prevenção da reincidência, qualifica, o Governo pretende qualificar o sistema prisional e investir na reinserção social, dando destaque ao plano de racionalização, modernização e ajuste da rede de estabelecimentos prisionais e ainda à dinamização das ferramentas de reinserção social. Estas são, portanto, as grandes áreas em que o Governo prevê intervir em matéria de justiça, e aqui sintetizei, obviamente não estive a explicar todos os eixos, sintetizei os eixos que nos pareceram mais, que o Governo pretendia dar mais destaque. No que ao orçamento propriamente diz respeito, eu gostava de deixar uma nota prévia que deixo também no relatório e dizer que este exercício de comparação do orçamento de 2016 com o orçamento de 2017 é um bocadinho dificultado pela opção do Governo de apresentar os dados orçamentados para 2016 em vez da estimativa da execução orçamental até ao final do ano. Não é impossível, mas dificultou um bocadinho mais a análise do orçamento. Sabemos que o Governo já disse que ia entregar esses dados e, portanto, esperamos que os entregue. De qualquer forma, a análise que aqui é feita é com base nos dados estimados para 2016 e não na execução até ao momento, nos 7 meses, entretanto, decorridos desde a apresentação do anterior orçamento. Isto dito, dizer que em 2007 o total da despesa consolidada é de 1.313 milhões de euros, que compara com 1.366 milhões de euros orçados para 2016, num decréscimo importante de 3,9%, muito justificado, diz o Governo, pela transição da magistratura judicial para os encargos gerais do Estado. Portanto, saem os encargos com a magistratura judicial e isso é que faz diminuir em grande medida o orçamento da Justiça. No Orçamento Geral do Ministério, verifica-se um decréscimo de cerca de 4,3% face ao orçamentado para 2016, havendo variações positivas no orçamento dos gabinetes do Ministério, nos serviços de gestão e administração financeira do Ministério e nos projetos, sendo que a maior descida é a dos órgãos e serviços do sistema judiciário e de registros, para o que contribui o facto de as verbas relativas à magistratura judicial mais uma vez terem transitado para o programa Encargos Gerais do Estado. E, portanto, a que se dá destaque aqui nas maiores subidas no orçamento do gabinete, nos serviços de gestão e administração financeira do Ministério da Justiça e nos projetos. Os projetos que aumentam bastante no ano de 2017. Sendo certo que a fatia maior do financiamento de projetos depende de financiamento nacional, mas o ponto de partida do financiamento comunitário, embora seja quase igual ao financiamento nacional, é bastante mais baixo, porque em 2016 praticamente não houve financiamento comunitário e por isso é que a verba de financiamento comunitário aumenta bastante neste ano. Dizer ainda que, como já disse há pouquinho, ao longo do relatório vou discriminando as verbas referentes a cada um dos itens do Orçamento Geral e há aí pequenas variações, como lhes disse, que estão a ser corrigidas e que já virão direitinhas. Pedir novamente desculpa por isso. Dizer ainda também que os encargos com pessoal continuam a ser preponderantes no orçamento, absorvendo, como é costume de resto, absorvendo cerca de 70% do orçamento da Justiça. Do articulado da proposta de lei, gostava de mencionar a manutenção no orçamento de 2017, Orçamento do Estado de 2017, de normas como aquelas relativas à prestação do serviço judicial por magistrados judiciais, a suspensão da passagem à situação de reserva, pré-apresentação ou disponibilidade, que se mantém também do Orçamento 2016, a questão dos transportes, que também se mantém do Orçamento 2016, dos depósitos obrigatórios, que também vem sendo uma regra desde há vários orçamentos, e dizer ainda que há uma norma que não consta aí, mas de que eu já tinha falado, já tenho vindo a falar, ainda no outro dia num debate falamos sobre isso, e que é importante referir e que não está aqui e que ficará, que é a alteração ao Código das Custas Judiciais, que é feita e que não consta e que deve constar também. De resto, as conclusões, prossegue-se para as conclusões, e as conclusões espalham as diretrizes que acabei agora aqui de enunciar de uma forma sucinta, e penso que não me alongava, julgo não ser necessário alongar-me mais, e parece-me suficientemente explicitado o que consta quer das grandes opções do Plano, quer do Orçamento Geral do Estado na área setorial da Justiça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Está em apreciação o parecer sectorial da Justiça, quer respeitando as grandes opções do Plano, quer ao Orçamento de Estado para 2017. Não havendo... Não? Muito bem. Não havendo... Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar queria agradecer e cumprimentar a deputada Vânia Dias da Silva pelo trabalho levado a cabo. Tendo em consideração que já fez aqui referências às alterações dos quadros e às correções, portanto, estarão, e também ao editar, digamos, à menção normativa sobre a questão do Código das Custas Judiciais, que não nos suscita reserva, há aqui uma questão que gostaríamos de colocar, que trata-se, na página 7, a respeito da apreciação sobre a opção do Governo de, portanto, não trazer, não ter entregue, ou não trazer com uma estimativa, sem a estimativa de custos de execução para as receitas e despesas de 2016. Ora bem, isso é um facto objetivo, não está essa é a questão, mas aqui é trazida à colação a menção ao parecer da UTAU e, para além da menção ao parecer do UTAU, à conclusão da ilegalidade deste parecer. Ora bem, nós não acompanhamos da ilegalidade desta opção. Nós não acompanhamos, obviamente, esse entendimento, não é esse entendimento do Partido Socialista e, portanto, em relação aos factos objetivos, são objetivos, são factos, não questionamos. Já as assumir aqui, no parecer, um entendimento de que há uma ilegalidade, nós não concordaremos com isso. E, portanto, aliás, ainda ontem, na Comissão da Comissão dos Assuntos Europeus, onde este assunto já foi, também houve este relatório que já foi abordado, a opção foi não colocar a menção à questão da UTAU. A oposição do parecer do UTAU. Se concordar com isso, não teremos nenhuma objeção relativamente ao texto. Se persistirem em ter esta menção e a menção à legalidade, então nós não podemos necessariamente concordar e, portanto, deixava à consideração em primeira linha à senhora deputada Vânia Dias da Silva, se quer ou se está disponível para fazer alguma alteração relativamente a esta redação, ou se não, obviamente isso condicionará a posição de voto do Partido Socialista sobre esta matéria.
Senhora deputada Vânia Dias da Silva, quer... responder.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Percebo a questão que deixa, muito embora a conclusão não seja minha. A conclusão é da UTAU e, portanto, encerra. A UTAU é uma unidade técnica de avaliação e que tem poderes para o fazer e, portanto, a conclusão, obviamente, não há aqui nenhuma apreciação subjetiva da minha parte. De toda a maneira, não me custa tirar a parte em que, talvez esta parte, a opção que, ainda segundo a UTAU, é contrária à lei do enquadramento orçamental. Se tirarmos esta frase, se isso os confortar mais, a mim não me custa e, portanto, essa parte podemos tirar. Quanto ao mais, não me parece que é um dado de facto, é um dado objetivo, não me parece que seja de se retirar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Como eu referi no início, que são fatos objetivos, não questionamos. Este facto aqui já não é só um facto objetivo, é uma conclusão da própria UTAU, que nós não concordamos. Portanto, se está disponível para retirar, pois tudo bem, na nossa parte não há problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para felicitar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pelo relatório que apresentou e com o qual o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata concorda nos seus termos essenciais. Em relação a esta última questão que foi aqui levantada, nós também estamos de acordo com a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva no sentido de que está a referir um facto objetivo, é a opinião da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Percebemos, enfim, os engulhos e os incómodos que essa opinião possa vir a suscitar. Não sei se haverá, e é apenas uma sugestão que me ocorreu agora aqui, neste momento, e apenas com o intuito de tentar resolver este problema, se não haverá a possibilidade de colocar essa referência, embora, repito, consideremos que se trata de um dado objetivo, que é extraído de um relatório competente para esta matéria, mas se não haverá abertura para, eventualmente, colocar essa referência na opinião do relator. É só. Obrigado.
Sr. Deputado Ferreira Anastácio.
Obviamente que a pergunta não será com certeza dirigida a mim, será à relatora. Portanto, se a sugestão é no sentido, eu depois, em função disso, terei a opinião. Não vou ser considerando antes de saber se há essa abertura, se não há.
Sr.
Deputada Vânia Dias da Silva, devolvo-lhe a palavra.
Tendo em conta que a questão, eu parece-me que isto não se trata de uma questão de opinião da relatora, trata-se de um dado de facto. A execução orçamental não está contida, até ao momento não está contida nos dados orçamentais, e é só essa a menção que se faz, o que dificultou o exercício de comparação orçamental com 2017, ponto. Isto é uma coisa objetiva, é um dado de facto. Portanto, eu acho que talvez fosse deixarmos aqui, e como digo, estou disponível para retirar a parte em que se diz a opção que ainda segundo o tal é contrária à lei. Eu tirava esta parte e acho que assim confortamos toda a gente. Parece-me que não haverá aqui qualquer engulho. Mas agradeço ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim a sugestão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Não há outros pedidos de intervenção, portanto estamos em condições de passar à votação dos dois pareceres.
Presidente, só uma questão. Então, se a deputada Vânia Dias da Silva podia, então, sintetizar como é que a formulação que propõe final, está bem? Só para não...
Peço desculpa, Sr. Presidente, antecipo.
Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se calhar leio a frase para que não restem dúvidas de como me parece poder ficar. Apenas a segunda, que começa no seu relatório sobre a proposta de lei 37/13, segunda, de facto, ou tal realçou que a opção seguida na elaboração do Orçamento do Estado para 2017 foi de colocar como referência de base para 2016 os dados orçamentados no Orçamento do Estado para 2016, aprovados em março, em vez da melhor estimativa à data atual para a execução orçamental a verificar no final do ano, o que dificultou o exercício de comparação orçamental que se impõe, retirando, portanto, a opção esta, que, ainda segundo o tal, é contrária à Lei nº 151/2015, de 11 de setembro, entre parênteses, lei de enquadramento orçamental.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se tem alguma observação a fazer.
Particularmente à questão do que dificulta, é um juízo subjetivo, porque no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também do próprio Governo, os dados que estão disponíveis não dificultam. É uma opção, se retirar a questão do dificulta, para mim tudo bem, porque a dificulta já de facto é uma opção, um juízo valorativo de se isso com isso ou não seria mais fácil ou não fazer a apreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, Dias da Silva.
Portanto, o que quero que eu retire é a parte...
A minha sugestão era que ficasse, opção... terminasse do ano, ponto.
Como? Do ano, ponto.
Para estudar, em vez da melhor da data, para a atual, pronto. A terminar, sim, em ano, ponto final. Acabou.
Ok, pode ser. Tudo bem. Tudo bem.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos finalmente em condições de proceder. O Sr. Deputado Jorge Machado pretende... Não, foi um falso alarme. Vamos então passar à votação dos dois pareceres, melhor, quer a parte relativa às grandes opções de plano, quer a parte relativa ao Orçamento de Estado no setor da Justiça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e associo-me aos grupos parlamentares, manifestando o nosso reconhecimento à Sra. Deputada Vânia da Silva pelo parecer que elaborou. E passávamos então ao setor da administração interna, seguindo a mesma metodologia, e convidava então o Sr. Deputado Fernando Negrão a apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começava aqui pela correção de três pequenos lapsos de simpatia. Na página 1, primeira linha, em vez de ser 2017, é 2016. Página 2, onde consta 2017, é 2016. E página 15, número 3, terceira linha, onde era 2017, passa a ser 2016. Começando então pelas grandes opções do plano para 2017. Queria realçar, em primeiro lugar, um ponto que considero da maior importância, que se refere a Portugal no mundo, um mundo global, e que tem a ver com as relações entre a segurança interna e a segurança externa, ou seja, entre a administração interna e a defesa, e um aprofundamento de relações entre ambas no que diz respeito ao desenvolvimento e um enquadramento da coordenação face ao caráter único das ameaças e riscos com que agora nos confrontamos. E esta é uma questão hoje muito discutida no que diz respeito às ameaças internas, nunca sabemos bem qual é a componente externa, e as ameaças externas, que nunca sabemos bem qual é a componente interna. E, portanto, reputo da maior importância este ponto. Destaca-se igualmente, no âmbito da política europeia, a consolidação do espaço JAI, o Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça, com os compromissos de desenvolvimento de uma política de migrações equilibrada, assente no incentivo a migrações, a vias de migração regular, o combate às causas das migrações, a participação na política para os refugiados e requerentes de asilo e a promoção de uma estratégia de luta contra o terrorismo nas suas múltiplas vertentes, nomeadamente através da promoção de programas de reabilitação de cidades e comunidades em risco de exclusão. Os compromissos assumidos pelo Governo no âmbito da administração interna integram-se ainda no capítulo 6, sobre o título da modernização do Estado. A modernização das forças e serviços de segurança constitui uma prioridade estratégica para a consolidação democrática de um Estado seguro, garantindo quer a prevenção e o combate dos diversos tipos de violência e de criminalidade, quer a capacidade de resposta do sistema de proteção e socorro. Aqui está o âmbito de todas as competências da administração interna e a vontade da modernização do Estado, especificamente nesta área. Quanto às orientações relativas às políticas de segurança interna, elas passam pelo alargamento das parcerias para a segurança comunitária através da implementação da nova geração de contratos locais de segurança, pela promoção do investimento na qualificação de recursos humanos, na adoção de medidas que no quadro da organização das estruturas de suporte à atividade das forças de segurança eliminem ou minimizem o impacto de atividades não estritamente funcionalizadas ao cumprimento de objetos definidos. E aqui fala na libertação do maior número de elementos possíveis dos serviços de segurança para o trabalho operacional, designadamente através da externalização dos meios no âmbito, por exemplo, dos refeitórios e messes da GNR e da PSP. Aqui, obviamente, estamos a falar de outsourcing e da, entre aspas, privatização de alguns destes serviços. A partilha de recursos entre forças e serviços de segurança, a implementação de medidas tecnológicas nas atividades de suporte das forças de segurança, a libertação, mais uma vez, e insiste-se, dos elementos das forças de segurança das tarefas burocráticas. Refere-se ainda aqui à revisão da política de programação das infraestruturas, equipamentos e forças de segurança, criando-se um plano para o período 2017-2021, no âmbito das infraestruturas, identificação das prioridades de intervenção, libertação das instalações não necessárias ao cumprimento da missão de segurança, reforço dos equipamentos de proteção individual, reforço dos equipamentos para as funções especializadas e programação da renovação da frota automóvel. Há ainda uma referência específica ao investimento da Rede de Comunicações de Emergência e Segurança, o CIRESP, que, enfim, deve ser objeto de melhorias das infraestruturas de suporte da rede, investimento no âmbito da segurança e reforço das comunicações de dados da Rede Nacional de Segurança, entrada em pleno funcionamento do novo modelo do 112, ainda hoje de manhã tivemos notícias do estado em que estão muitas das viaturas deste modelo 112, e portanto nas grandes opções do plano prevê-se pôr em pleno funcionamento este novo modelo. Investimento na cibersegurança na área do Ministério da Administração Interna, desenvolvimento da plataforma de informação geográfica para todos os serviços e forças de segurança, que obviamente tem enormes potencialidades nos sistemas de gestão e controle operacional, e ainda desenvolvimento e reforço da dimensão externa da segurança interna, isto tem a ver com as relações internacionais, implementação da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva e de Robustez Operacional, promoção da criação de unidades locais de proteção civil das freguesias, envolvendo igualmente todos os municípios, através das respectivas câmaras municipais, isto no patamar municipal, modernização das infraestruturas e dos equipamentos dos bombeiros e demais agentes de proteção civil, com recurso a fundos comunitários. Plena execução do Plano Estratégico Nacional do Sistema de Segurança Rodoviária, através de instalação e ampliação do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade e reforço dos meios de segurança. Portanto, cuidado com o excesso de velocidade. Simplificação do processo de contra-ordem nacional, e isto liga-se ao ponto anterior. Há uma simplificação do processo de contra-ordem nacional, modernizando os sistemas de informação e a melhoria da sua vertente administrativa. O que quer dizer que aqueles senhores que praticam contravenções e ficam à espera que prescreva, parece que irá acabar. E, felizmente. Cooperação com os municípios portugueses na elaboração de planos municipais e intermunicipais de segurança rodoviária e nas avaliações técnicas das áreas de concentração de acidentes. Portanto, Sr. Presidente, relativamente às grandes opções do plano, é esta, sumariamente, que é apresentado pelo Governo. Quanto à proposta de orçamento de Estado, o que nós temos, e é dito no respectivo, na parte que diz respeito à administração interna, que no que concerne a medidas de promoção e consolidação orçamental, refere-se que, no documento, o recurso ao outsourcing em alguns serviços de apoio à GNR e à PSP, que há pouco já falávamos. A substituição de efetivos militares e policiais, atualmente empenhados em tarefas administrativas, para o setor operacional, que também já falámos. Novos modelos de aquisição, atribuição e venda de fardamentos nas entidades tuteladas pelo MAI. Novos sistemas de gestão e transporte de armas, munições e explosivos. Desmaterialização do processamento de contraordenações indiretas registadas por radares móveis. E a inquirição de testemunhas por videoconferência no contexto do processo das tais contraordenações rodoviárias. O resultado disto, diz o orçamento, a lei, libertam-se diariamente de tarefas burocráticas cerca de 393 militares da GNR e 209 agentes da PSP, num total de 612 elementos das Forças de Segurança, dizendo o Orçamento de Estado que representa um total de despesa de cerca de 14 milhões de euros. Quanto às prioridades políticas, temos a modernização das forças de segurança e serviços como uma prioridade estratégica para a consolidação democrática de um Estado seguro. Outras áreas de intervenção, programação das infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança para o período 2017-2021. Desenvolvimento e reforço da dimensão externa da segurança interna. Um sistema de proteção civil forte e sustentável. Construção, remodelação e ampliação de quartéis de bombeiros. Mais segurança rodoviária para proteger a vida dos portugueses. Execução e monitorização do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. Depois, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é apresentado um articulado das propostas de lei, estas mais minuciosas, que com certeza foi lida por Vossas Excelências. No ponto número 3, temos os quadros relativos às consolidações orçamentais, à qual corresponde um acréscimo de 1,3% face ao orçamento ajustado para 2016. Estes quadros são simples, de fácil leitura, tenho a certeza que todos os seus deputados leram e, portanto, me escusam de estar a especificar o mesmo, principalmente por serem fáceis e de fácil leitura. Há ainda o propósito de investimento na educação, estabelecimentos de ensino superior 6,6 milhões de euros, estabelecimento de ensino não superior 14 milhões de euros, proteção civil e luta contra incêndios 211,1 milhões de euros, forças de segurança 1.638 euros, serviços individuais de saúde 63,3 milhões de euros. Depois temos a administração e regulamentação, 75,2 milhões de euros, e luta contra incêndios, administração e regulamentação, que representam 10,1% e 3,6%, respectivamente. Temos os desenvolvimentos orçamentais nos respectivos mapas, estes ainda mais fáceis que os anteriores, e, portanto, relativamente ao orçamento do Estado, ficaria por aqui, deixando a opinião para depois a discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Depois temos as conclusões, que são a síntese da síntese aqui feita. Sr. Presidente, dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Estão à apreciação os pareceres relativos às grandes... O parecer relativo quer às grandes opções de plano, quer ao Orçamento Geral do Estado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão pelo trabalho, um excelente trabalho produzido, muito, bastante sintético, objetivo e factual, e, portanto, que espelha de uma forma sintética, como referiu, aquilo que é o essencial dos dois documentos que estão hoje aqui em apreciação. Em conformidade com isso, nada temos a objetar e concordamos plenamente com o teor do referido relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Dr. Fernando Negrão, pela qualidade e pela minúcia do relatório que fez, e sugerir que fosse acrescentada ao relatório a frase que pusemos no relatório da Justiça, dizendo que esta proposta de lei do Orçamento de Estado foi apresentada à Assembleia da República sem estimativa de execução para as receitas e despesas em 2016 em contabilidade pública. Parece-me que fica mais consentâneo com a realidade de facto que este orçamento contém e, portanto, se o Sr. Relator entendesse por bem, acrescentar uma frase semelhante ou igual, como entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Tânia Dias da Silva. Sr. Deputado José Manuel Pereza quer pedir a palavra. Pergunto então ao Sr. Deputado Fernando Negrão se pronunciar sobre a sugestão feita.
Uma vez que essa frase e o respectivo conteúdo foi consensualizado, eu parece-me que é de introduzir no relatório. Portanto, ficará da mesma forma. Fica o que ficou da área da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, quer-se pronunciar?
Por maioria de razão, pois obviamente se consensualizamos no outro, não temos objeção nenhuma por neste, como é óbvio.
Não registro outros pedidos de intervenção. Presumo que estão reunidas as condições para passarmos à votação dos pareceres, ou do parecer, quer na parte relativa às grandes opções de plano, quer na parte relativa ao Orçamento de Estado para 2017, com a alteração referida. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, pelo esmerado parecer e conselhos amigos aos condutores que nos proporcionou. Vamos passar então à apreciação do parecer relativo ao setor da igualdade, quer quanto às grandes opções de plano, quer quanto ao Orçamento do Estado para 2017, e convidava a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a apresentá-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e para primeiro lugar os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. Antes de me pronunciar sobre a questão aqui em análise, sobre as matérias da igualdade e da não discriminação, destacar só aqui três erros também, novamente de simpatia, referentes ao ano de 2017. Parece que há aqui uma certa tendência para querer chegar a 2017 antes de chegar, mas para assinalar que na primeira página, no primeiro e no terceiro parágrafo, onde se lê 2017, deverá ler-se 2016, e na página 10, no ponto 3, também onde se lê 2017, deverá ler-se 2016. Em relação às grandes opções do plano, no que diz respeito à igualdade e à não discriminação, o Governo destaca as seguintes áreas de atuação: a implementação da estratégia de integração dos refugiados em áreas como a saúde, a educação, o ensino da língua portuguesa e o emprego, o combate efetivo e eficaz às desigualdades salariais entre mulheres e homens no trabalho, a promoção do equilíbrio de género nos 33% nos cargos de direção para as empresas, o debate em concertação social da temática da igualdade de género, nomeadamente em relação ao alargamento da partilha da licença parental. Isto significa que se pretende aumentar o tempo de licença gozada pelo homem para 3 semanas. No que diz respeito ao Orçamento de Estado, também nestas matérias, e sem prejuízo de outros domínios apontados nas grandes opções do plano, as prioridades do Governo assentam na conjugação dos instrumentos nacionais que norteiam a implementação destas políticas com as orientações europeias e internacionais, como é o caso do Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019, da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim ou da Agenda Europeia da Migração. No Plano da Igualdade e não Discriminação, sob a tutela da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, verifica-se uma variação total da despesa de menos 4,5%. Está no mapa também assinalado no relatório. No que diz respeito ao articulado da proposta de lei, e tendo em conta que são poucos os artigos, limitaria-me a destacar a sua epígrafe, portanto, no questão do artigo 17, que tem a seguinte epígrafe: Política de Prevenção da Violência Doméstica, Proteção e Assistência das Suas Vítimas. No artigo 203, alteração à lei 112/2009, 16 de setembro. O artigo 80A, orçamento. O artigo 128, financiamento do programa Escolhas. O artigo 211, é aqui um artigo que já foi aqui referido, tem a ver com a alteração ao regulamento das custas processuais. E aqui é só as transferências, só para terminar aqui em relação ao articulado, as transferências orçamentais é que se refere o artigo 8º. É esta, de forma muito sucinta, as considerações que temos a fazer em relação a estas matérias da igualdade e da não discriminação, entendendo que o presente relatório, depois da aprovação, deverá ser remetido à COFMA para a elaboração do relatório final.
Muito bem.
Muito, muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tenho a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parafraseando os senhores deputados à minha frente, para o mesmo efeito, antes de mais, cumprimentar a senhora deputada Sara Madruga da Costa pela qualidade do relatório que nos apresenta e solicitar novamente a inclusão da já célebre frase consensualizada. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Senhora Deputada Elsa Paes, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostava também de cumprimentar, obviamente, a Sra. Deputada Sara Madruga Costa pela realização do relatório. Um relatório muito objetivo e sintético, onde salienta nas GOP as questões centrais que constituem uma verdadeira inovação, a implicação dos homens no processo de conciliação e o reforço do equilíbrio de género nas lideranças, entre outras. Penso que estas são as questões essenciais. No que diz respeito à proposta de orçamento propriamente dita, eu gostaria de fazer duas ou três referências que irão propor da nossa parte algumas alterações ao próprio relatório, se o Sr. Deputado assim o entender. A primeira, desde logo, gostava de dizer que sobre a tutela da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade não está apenas a SIG, estava no passado, mas neste momento, com a alteração da própria designação, inclusivamente da Secretaria de Estado, Cidadania e Igualdade, passou também a estar integrada as matérias de migração. Portanto, as matérias de migração não estão diretamente sobre a tutela do Sr. Ministro, mas sobre a tutela da Sra. Secretária de Estado. E ao ler o relatório, parece que as coisas estão divididas quando efetivamente estão sobre
deputada,
a mesma tutela.
Queria que falasse um bocadinho mais próximo do
micro. Muito obrigada,
Sr.
Presidente.
Obrigado.
Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão refere a diminuição na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de menos 24% do orçamento, o que dá na sua globalidade uma diminuição de 4,5%. Isto tem a ver, como sabe, seguramente, e vem no orçamento, com as questões do financiamento igrante. O financiamento igrante é um financiamento por projetos e plurianuais. O atual terminou em 2014 e, portanto, muitos dos projetos estão agora em fase final de execução e o novo vai começar. Portanto, esta diminuição não se deve a uma diminuição vinda diretamente do OE, mas tem a ver com tudo o que é projetos. Eu acho que faria todo sentido, para tornar mais objetiva a explicação, também dar-se nota do motivo dessa diminuição, que decorre justamente de um financiamento que está a terminar e de outro que vai começar mais. Inclusivamente, há reforço neste Orçamento de Estado de uma verba de 268 mil euros que vem do Fundo Social Europeu, que corresponde a um aumento de 25%, ou seja, era de 730 mil euros e passou para cerca de 1 milhão, e também não vejo referência nenhuma a este tipo de verba, portanto, sugeria também que pudesse ser acrescentada. Relativamente a outras áreas que também considero verdadeiramente inovadoras, no que diz respeito à igualdade e não discriminação, ela já foi introduzida no orçamento anterior, que é a questão do gender budgeting no que diz respeito às despesas e às receitas destinadas a combater e a prevenir a violência doméstica. Ela é novamente assegurada neste orçamento, mas assegurada de uma forma definitiva. Eu acho que essa questão não está suficientemente clara, porque a senhora deputada diz, obviamente, que houve uma alteração da lei da violência doméstica, mas essa alteração decorre justamente para tornar permanente esta questão do gender budgeting, já introduzida no orçamento do ano anterior, para que todos os anos não haja necessidade de colocar no orçamento este tipo de artigo e para que ela seja introduzida com caráter permanente. Uma última nota no que diz respeito à página 8. Eu não compreendi muito bem, Senhora Deputada, quando refere ao artigo 211 e depois diz as vítimas de crime, portanto, refere um conjunto de vítimas de crime. E o que é que acontece a estas vítimas de crime? Para que é que elas estão aqui mencionadas? Eu acho que é porque estão isentas de custas, ou seja, o artigo 4º, que diz respeito à isenção de custas, não está mencionada a isenção de custas. E, portanto, para quem não saiba que o artigo 4º, ou tem que ir ao orçamento ver a que é que o artigo 4º se refere, porque aqui não está mencionado, nós ficamos sem saber para que é que se faz referência a este conjunto de vítimas. Portanto, o que eu sugiro é que a este artigo 4º se coloca à frente o articulado que lhe é devido. E basicamente eram estas as referências, Sr. Presidente, e portanto sugerimos estas alterações e se a Sra. Deputada as aceitar estaremos em condições de aprovar o relatório, caso contrário não poderemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Em primeiro lugar, agradeço aqui as sugestões da Sra. Deputada Elsa Paes. Todos nós percebemos o seu empenho ao longo destes anos nestas matérias e acho que as suas sugestões, nesse sentido, contribuem para a clarificação de algumas situações aqui que constam do relatório. poderão algumas questões não terem sido ficado suficientemente esclarecidas, porque eu, como aqui referi na apresentação do relatório, fiz um grande esforço de síntese e, portanto, há muitas das matérias que não referi na minha exposição oral, mas que constam aqui do próprio texto do articulado. Em relação ao que referi aqui da falta de menção da epígrafe do artigo 4º, penso que não há problema nenhum em fazer essa alteração. Em relação à questão inicial que referi, acho que da falta de junção da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género com o Alto Comissariado para as Migrações, acho que é uma questão simplesmente de estrutura do relatório, porque está no primeiro quadro a questão do gabinete da Secretaria de Estado e no quadro a seguir o campo da integração e das migrações, portanto não acho que faça muito interesse em alterar aqui a estrutura do relatório, mas se fazer muita questão nessa alteração é uma questão de ponderação. Em relação às outras alterações, sugeri que a senhora deputada Elsa Paz fosse mais explícita na alteração em concreto, uma vez que falou aqui em vários aspectos, e eu penso que durante aqui esta reunião da comissão não teremos aqui a oportunidade de conseguir, não tive tempo de apontar as suas questões todas, portanto, se preferir solicitar aqui algum adiamento para podermos introduzir e discutir as alterações, se o senhor presidente e os restos dos grupos parlamentares assim o entenderem ser necessário fazer, estamos disponíveis para isso. Se não, acho que o relatório como está neste momento não faz mal a ninguém, não é no bom sentido, porque é um relatório apenas factual, não há qualquer aqui emissão da opinião política da relatora.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, só uma nota que me esqueci, também na página 11, Sra. Deputada, há aqui um erro, porque a Secretaria de Estado dos Assuntos, a tutela da Secretaria de Estado já não é dos assuntos parlamentares e da igualdade, portanto, esta era a designação do governo anterior e não deste governo. Relativamente às questões, a Secretaria de Estado, a SIG, é um organismo tutelado pela Secretaria de Estado, não é a própria Secretaria de Estado, tal como o ACM é um organismo também tutelado pela Secretaria de Estado, portanto, eu não vejo nesta configuração de estrutura governamental, porque é que estas duas tutelas da mesma Secretaria hão de estar colocadas de forma autónoma, sendo que uma integra e a outra deixa de integrar, quando na realidade têm as duas o mesmo estatuto, mas obviamente que respeito os critérios da Sra. Deputada relativamente à forma como organiza e estrutura as suas análises. Portanto, estaremos dispostos e dispostas, se a Sra. Deputada assim o entender, de fazer chegar de uma forma mais pormenorizada. Acho que foi
um pouco mais alto, próximo do micrófono.
Acho que foi suficientemente clara e o que estamos a dizer está gravado, mas não me importo, obviamente, de colaborar de uma forma mais precisa para dar conta do que consideramos ser relevante integrar no relatório e que neste relatório não está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Não registo novos pedidos de intervenção, pelo que vou colocar o parecer da Sra. Deputada à votação, relativamente às duas propostas de lei. Quem vota contra?
Sim? Uma dúvida só. Desta troca de opiniões, não percebi. E com que ponto é que ficamos? Se era essa questão, que não é indiferente para a questão do sentido de voto, é saber se de facto haverá lugar à disponibilidade para introduzir essas alterações e ser, portanto, depois encontrares a metodologia para resolver a questão.
Sr. Deputado, houve alterações que foram aceitas pela Sra. Deputada.
Exatamente.
E houve outras cujo teor não é compatível com que se proceda a alterações neste instante, a não ser que se pretenda adiar a votação do parecer sobre este ponto. Presumi que, sobre essa segunda questão, havia também consenso de que registadas e gravadas as observações feitas pela Sra. Deputada Elsa Paes, que estaríamos em condições de votar. Faça o favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente. Eu entendi que, a serem aceites, teríamos que novamente fazer depois a discussão do relatório aqui em sede de comissão. Portanto, não entendi que o relatório seria, caso fossem aceitos, votado, que teria condições para ser votado neste momento.
Nesse caso, podemos fazer uma nova reunião hoje,
para a
Assembleia.
Pois, Sr. Presidente. Sr. Presidente, posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, dentro de uma certa razoabilidade que é esperada aqui esta Casa, uma vez que temos aqui um prazo para cumprir, estamos a falar de uma matéria muito importante, que é a matéria do orçamento e das grandes opções do plano, o que eu sugeria, e clarificando a minha opinião anterior, é que se fizesse desde já duas alterações, as que eu já referi aqui anteriormente, portanto, alterar a epígrafe do artigo 4 para que ficar claro, no artigo 211, quando se fala em regulamento da alteração das custas processuais, é que diz respeito, e aqui na parte final, a referência, alterar a referência ao novo nome da Secretaria de Estado, e assim ficaria resolvido. Em relação às outras alterações, e não querendo discuti-las neste momento, porque acho que não temos tempo para fazê-lo, acho que daríamos por concluído o relatório e seria de imediato o relatório posto à votação e assim cumpriria-se com os prazos que são exigidos a esta Casa, onde entra numa certa razoabilidade que os relatórios são assim isso mesmo, não é? Não podemos de maneira nenhuma conseguir contemplar todas as matérias da maneira como todos os senhores deputados e as senhoras deputadas pretendem nos relatórios. Os relatórios valem o que valem e acho que o relatório, modéstia à parte, da maneira como está com estas duas alterações, está em condições de ser aprovado e ser enviado para a COFMA para a apreciação do relatório final.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Só uma pequena chega. É que a estrutura do relatório.
Tem a palavra.
Muito obrigado. A estrutura do relatório, só para chamar a atenção do grupo parlamentar do PS, corresponde exatamente àquilo que foi votado aqui em março, do outro orçamento. Portanto, as alterações à estrutura são inovações face ao último relatório. Penso que não é uma questão factual e de opção de sistemática, mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Obrim. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, eu queria fazer uma pequena interpelação à mesa de uma maneira construtiva, que tem a ver com o seguinte. Pela milésima vez, e digo mesmo de uma maneira construtiva, verifico que, estando a discutir-se uma questão que tem a ver com a igualdade de género, está a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a fazer o seu trabalho e depois está a Sra. Deputada Elsa Paes a fazer a sua intervenção e há um ruído absolutamente anormal na Casa. E digo isto de uma maneira construtiva. E acho que devemos tomar consciência disto. De facto, quando se trata de uma matéria relativa às mulheres, à igualdade de género, há uma espécie de relaxamento. As pessoas fazem barulho. O Sr. Presidente tem que fazer assim na mesa. Tem que pedir para a deputada Elsa Paes pôr o microfone mais perto da mesa, mais perto da boca. E a tomada de consciência relativamente à igualdade tem que começar por estes pequenos gestos. E, portanto, é com um espírito construtivo que faço um apelo para que todos tenhamos uma forte presença, mas que comece por aqui. Que não comece por este relaxamento que realmente eu acho que não nos dignifica. E eu queria não pedir deixar de fazer este apontamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tomo a sua intervenção também como um ato de solidariedade com o Presidente, que se esforçou por manter condições audíveis nesta sala. Sra. Deputada Elsa Paes, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Numa tentativa de encontrar aqui um ponto de consenso, que eu acho que é sempre bom nestas matérias, mas obviamente que temos que nos rever nos consensos aos quais vamos chegar. A questão da estrutura, eu obviamente que acho que não traduz a estrutura governativa, mas ainda assim não é por aí que deixaremos de aprovar o relatório. Já no que diz respeito à questão do igrante, acho que é uma matéria essencial e que a ausência de qualquer referência no relatório prejudica o entendimento global do orçamento destinado a esta matéria. Portanto, se a Sra. Deputada estiver disponível a integrar mais esta questão, obviamente acompanharemos. Se não estiver, não poderemos acompanhar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente, para também não me alongar mais. Obviamente respeito aqui a posição da Sra. Deputada Elsa Paes, mas acho que não vale a pena fazer aqui um folhetim em torno desta matéria, até porque acho que ao fazermos esse folhetim estamos a não dignificar a matéria da igualdade e da não discriminação, que tem que ser analisada como qualquer matéria nesta Casa. Portanto, a minha posição final é manter o relatório com aquelas duas alterações que já aqui referi e submetê-la à votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sara Madruga da Costa, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Só um comentário, de facto, que esta discussão nunca será necessariamente um folhetim e, portanto, tem a ver com a valoração das questões. Então, só por nossa parte, estamos esclarecidos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vamos então pôr à votação o parecer da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vamos. Vem vantagem em separar a votação das grandes opções de plano do orçamento? Penso que não. Vamos então.
A opinião é diferente em relação.
Pareceu-me que sim. Se entendem relevante, vamos então votar separadamente. O parecer no que respeita às grandes opções de plano e no que respeita ao Orçamento do Estado. Começando pela proposta de lei número 36, grandes opções do plano, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente à componente no setor da igualdade, o parecer relativo ao Orçamento de Estado para 2017, quem vota contra, quem se abstém?
O Partido Socialista abstém-se, Sr. Presidente.
Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Sim?
Sr. Presidente, era para informar, portanto, que relativamente aos três documentos que foram aqui agora votados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá apresentar uma declaração de voto, essencialmente ainda sobre aquela matéria que consensualizamos relativamente à redação, mas porque é entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e assim como do próprio Governo que os mapas apresentados seriam suficientes e bastantes e dentro do enquadramento legal para a discussão e a precisão do Orçamento de Estado. Por isso, nessa matéria, iremos obviamente depois apresentar uma declaração escrita relativamente, uma declaração de voto escrita relativamente às três votações.
Muito obrigado,
aliás, em relação às duas primeiras sobre essa matéria, em relação ao terceiro da igualdade, que não tem qualquer menção, a declaração de voto terá a ver, obviamente, com a matéria que foi objeto de discussão aqui e que fundamentou a abstenção do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Passamos agora a apresentação de três pareceres relativos a projetos de lei da autoria do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PSD sobre o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, de que é relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está ausente. Nesse sentido, eu pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se o poderá substituir na apresentação dos pareceres que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha realizou.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria pedir-vos, obviamente, a necessária indulgência, considerando que a apresentação nunca poderá ter a qualidade dos pareceres, porque, obviamente, não se trata do autor a fazê-los. Foi metodologia do deputado Pedro Delgado Alves optar por elaborar um parecer conjunto relativamente a estes três projetos de lei. Estou a referir-me ao projeto de lei 304, /13 do CDS-PP, o projeto de lei 314 e do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 315, /13 do PSD. Relativamente a estes três projetos, os mesmos geraram por arrastamento o aparecimento de outras iniciativas legislativas, em concreto o projeto de lei 331/13 do CDS-PP, o projeto de lei 332/13 do PAN e o projeto de lei 333/13 também do PAN e o 336 do PCP. Este último sobre reduzir o financiamento dos... consagrando reduções, qualquer um destes por arrastamento, considerando reduções definitivas às subvenções públicas, no que se relaciona ao 332, revoga benefícios fiscais dos partidos políticos, no 333, uma redução de 10% da situação dos partidos políticos por mais 2 anos, e também no parecer do projeto de lei 336, o que reduz o financiamento público dos partidos às campanhas eleitorais. Referendo os diferentes objetivos. Eu, atendendo à extensão das matérias, estão aqui descritos de uma forma sucinta o âmbito e o objeto de cada um dos projetos de leis que já foram referidos. E, portanto, se me permitirem, para facilitar, irão-me dispensar da leitura do objeto dos referidos projetos. Relativamente, posteriormente, é elaborado, é feito o respectivo enquadramento, particularmente o enquadramento constitucional, o enquadramento legal, fazendo com a menção às diferentes normativos que terão relevância para a apreciação dos projetos em análise, e também é efetuado o inerente enquadramento europeu e a análise também do provedor de justiça, bem como os antecedentes, uma menção aos antecedentes que existem sobre esta matéria. Há também uma referência na elaboração deste parecer às iniciativas relativas que sobre esta matéria já existem, nomeadamente aqui a referência ao projeto de lei 331 do CDS-PP e o projeto de lei 332 do PAN, o projeto 33 e o 336 do PCP. No âmbito do direito comparado, que são aqueles que tinham obviamente referido inicialmente, que tinham vindo por arrastamento. Também uma análise feita no âmbito do direito comparado com as experiências da Alemanha, Espanha, França e Itália, que são aqui referenciadas. Foram obtidos pareceres externos, nomeadamente promoveu a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas e a respeito da iniciativa do CDS-PP, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e o Governo-Geral da Madeira pronunciaram-se e os pareceres encontram-se juntos ao processo legislativo. O relator dispensa-se de apresentar as suas conclusões, a sua opinião e deixa a matéria para o debate. Em termos de conclusões, portanto, os projetos de lei, o projeto de lei 304 do CDS-PP, 314 do BE e 315 do PSD cumprem os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e o número 1123 e 124 do RAR. O projeto lei 304 procede à alteração da lei 19/2003, na sua redação atual, e visa a eliminação do benefício de isenção do imposto municipal sobre imóveis, IMI, para os partidos políticos, sem consagrado na referida lei, no seu artigo 10. O projeto de lei 314 do BE procede à sexta alteração à lei 19/2003, de 20 de junho, introduzindo medidas de justiça fiscal, tanto igualdade de tratamento e transparência de financiamento dos partidos políticos e campanhas eleitorais, alterando um conjunto de normativos da supramencionada lei. O projeto de lei 315 do PSD procede à conversão em definitiva e permanente às reduções nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos políticos e para campanhas eleitorais e nos limites máximos da despesa eleitoral previstas nos normativos no artigo 17 e no número 1 do artigo 20, todos da lei 19/2003, e revoga o número 1 e 3 da lei 55/2010, de 24 de agosto, bem como a lei número 62/2014, de 26 de agosto. Promoveu-se ainda também a audição dos órgãos dos governos próprios das regiões autónomas. Portanto, face ao exposto e não havendo nada a obstar, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Gerais e Garantias, portanto, será de parecer que os projetos de leis em causa, portanto, 304, 300, CDS, 314 do BE e 315 do PSD, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação em plenário. Recebe os anexos e, portanto, esta foi a leitura sucinta dos três pareceres. E deixo à apreciação dos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o deputado Pedro Delgado Alves, em absência, e cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Anastácio, que fez aqui esta apresentação, pela qualidade do parecer. O Grupo Parlamentar do PSD tem, no entanto, uma objeção. Quando o parecer analisa a iniciativa legislativa do PSD, diz na página 12, último parágrafo, e eu passo a ler: adicionalmente, cumpre sublinhar que a opção legística de determinar apenas a transformação em definitivos dos cortes de 10 a 20%, consoante é o caso, é potencialmente geradora de maior dificuldade da leitura dos preceitos. E adianta o relator. Sendo preferível a introdução de uma alteração, diz um, mas é uma alteração expressa à Lei 19/2003, de 20 de junho, contemplando aí uma nova fórmula que permita a identificação imediata dos valores a aplicar, caso venha a ser aprovada esta opção. Ora bom, esta opção logística é uma opção assumida, é expressa, é consciente, é voluntária por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Isso, aliás, é referido na nota técnica a esta iniciativa que foi feita pelos serviços da Assembleia, onde se diz, no segundo parágrafo da página 4, que a iniciativa legislativa do PSD, e passo a citar, não faça a Lei 19/2003 sobre financiamento dos partidos políticos, não sofre qualquer modificação direta do seu texto, não podendo, por isso, considerar-se alterada esta lei em caso de aprovação. Ora bom, se esta foi uma opção do autor da iniciativa, e se no parecer se diz que seria preferível alterar a lei sobre financiamento dos partidos políticos, a Lei 19/2003, não sendo essa opção voluntária e consciente do autor da iniciativa, aquilo que este parecer está a fazer é a opinião do relator, ou seja, está a dar uma opinião e, portanto, não devia estar aqui. Portanto, eu proponho que este parágrafo não esteja aqui porque não é uma descrição factual, é de facto uma opinião que o relator tem, sustentada no seu próprio juízo, mas que não corresponde ao autor da iniciativa. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Entendemos que tem pertinência, obviamente, a opinião expressada pelo deputado Carlos Abreu Amorim. De facto, é uma opinião e não será, na nossa perspectiva, o local adequado para exprimir aqui uma opinião. Considerando que a opção do relator foi precisamente não dar a opinião, a nossa sugestão, então, e para ir ao encontro, era pura e simplesmente suprimir a menção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, portanto, é aceito. Sim. A supressão do parágrafo que se inicia com o advérbio adicionalmente.
É o parágrafo.
Suprimia-se o parágrafo?
É, a supressão do parágrafo.
Não registro outros pedidos de intervenção. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o parecer relativo aos três projetos de lei que foram objeto do relatório aprovado. Vamos então, entraríamos agora no terceiro ponto relativo ao projeto de lei número 149 do Partido Socialista, intitulado Regulação das Responsabilidades Parentais por Mútuo Acordo junto das conservatórias do Registro Civil, em caso de dissolução de uniões de facto e casos similares. Sobre isto, Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento deste ponto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. A informação que tenho, para além da comunicação que acaba de fazer, é que o texto de substituição está praticamente pronto e que dará
entrada rapidamente.
A qualquer momento, ou a todo momento, nos nossos serviços. Portanto, sendo assim, dispensamos-nos do exercício da aprovação do texto relativo a este ponto. Passamos então ao ponto 4, fixação da redação final do texto que procede à 41ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 482, que transpõe a Diretiva do Parlamento e do Conselho de maio de 2014, incidindo sobre a proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que substitui a decisão quadro do Conselho. Temos aqui.
Sim. Aqui é a enumeração dos dois critérios. E temos assim aqui só uma pequena precisão em relação ao que é extenso também, que é o tal elenco de todas as dois critérios. E aqui é só uma precisão que em vez de ser alguém anterior tem que se pôr alguém a ver.
As alterações também aqui relativas. Tudo o que está amarelo
é o que temos que indicar as leis todas que alteraram quando não é que não está.
Como as senhoras deputadas e os senhores deputados podem constatar, é extenso o número de alterações introduzido, ainda que essa extensão se não traduza numa equivalente complexidade. Pergunto se estão satisfeitos com as propostas de ação definitiva que constam da informação. Pergunto se há objeções à redação fixada. Bom, interpretando o vosso silêncio como anuência, vou pôr a redação definitiva vou pôr a redação definitiva, a redação final à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Posto isto, vamos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que diz respeito à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, visando a audição da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre as declarações produzidas acerca da situação financeira daquela Direção-Geral.
Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo do artigo 19 do Regulamento, requer o adiamento da apreciação deste ponto de ordem de trabalhos. Ou pretendo o adiamento deste ponto da discussão da ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que o uso e a invocação do preceito que o acoberta não oferece discussão no sentido jurídico-formal, mas há uma avaliação política que se tem que fazer. Aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD pretendia única e exclusivamente era perceber se esta contradição que nós no requerimento que está agora a ser analisado. Classificamos como contradição insanável entre as declarações do Sr. Dr. Celso Manata, Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, e a Sra. Ministra da Justiça, porque de facto a contradição é insanável. Um diz uma coisa e o outro responde o seu contrário, e este diálogo tido na praça pública é suscetível de causar graves inquietações quanto ao funcionamento dos serviços prisionais portugueses. Julgamos que era do interesse, enfim, do Parlamento, independentemente dos grupos parlamentares em causa, ouvir de facto quer a Sra. Ministra da Justiça, quer o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, mas a invocação deste adiamento por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista só pode ter a leitura de que de facto estão a adiar não propriamente as audições, mas a adiar as explicações que os portugueses e o Parlamento português têm direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim.
Eu registro a tentativa do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim de fazer uma discussão antecipada do tema quando, de facto, há um direito protetivo do adiamento. Não vou, obviamente, hoje consigo fazer essa discussão do requerimento. Deixaremos essa matéria para a próxima reunião, quando ele for agendado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Pergunto se há, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas cumprimentar o PSD por esta iniciativa. É uma iniciativa relevante e importante. De facto, as contradições mostradas na praça pública deixam margem para que para o sobressalto de que se fala. E portanto, parece-me que era de todo... Que era fundamental que quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais fossem ouvidos com a maior brevidade possível, 107 na quarta-feira próxima, ainda é dia de comissões de realização de reuniões das comissões e, portanto, sugeríamos que quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Diretor, não havendo nenhum impedimento da parte deles, fossem ouvidos durante o dia de quarta-feira para o podermos fazer o mais depressa possível, até porque depois entra a discussão do orçamento e a questão prolonga-se no tempo e fica por resolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia da Silva. Não vejo a viabilidade dessa proposta, porque uma vez que a votação do requerimento só vai ter lugar na quarta, na própria quarta notificar o Diretor-Geral e a Ministra a fim de eles serem aqui ouvidos, seria um sucesso extraordinário, não é?
Sr. Presidente.
Portanto, adiando o ponto para a próxima quarta-feira, naturalmente, não é? A apreciação e a votação, imediatamente serão desencadeadas diligências no sentido, sendo aprovado o requerimento, não é? No sentido de obter a presença do Sr. Diretor-Geral e da Sra. Ministra, não é? E será agendado o mais cedo possível, tendo em conta as restrições durante o mês de novembro devidas à apreciação e votação do Orçamento Geral do Estado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Com certeza, mas o que podíamos tentar perceber era se durante essa quarta-feira ou essa semana não haveria nenhum dia disponível para que quer um quer outro serem ouvidos previamente, no caso de o requerimento ser aprovado, para que pudéssemos fazer as diligências prévias a que isso pudesse ser feito e não dilatarmos mais a questão. Era essa a sugestão. Muito obrigada.
Sra. Deputada, a partir do dia 2 não há nenhum dia disponível em novembro. Portanto, só depois de concluído o processo de discussão e aprovação do orçamento. Portanto, serão desencadeados essas diligências no dia, mediante o resultado da votação do requerimento, e será agendado o mais cedo possível, tendo em conta constrangimentos que ultrapassam a nossa capacidade de intervenção. Sr. Deputado Fernando Estácio.
Sr. Presidente, eu já fiz o mesmo comentário há pouco e reitero, nós estamos aqui a discutir, a tentar, e já a discutir cenários de agendamento sobre um requerimento que ainda nem sequer foi submetido à votação. E no âmbito daquilo que é a faculdade que o Partido Socialista tem e a norma regulamentar, foi requerido o adiamento que nem sequer é para ser discutido. Portanto, acho que esta discussão está manifestamente fora de tempo, neste caso concreto, por antecipação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sobre esta matéria, há mais alguma intervenção? Não há. O que o regimento impõe é a possibilidade do adiamento do requerimento, da votação do requerimento, não a sua apreciação, foi aqui apreciado na última reunião, voltou hoje a ser apreciado, evidentemente essa apreciação terá a dimensão conclusiva que tem em vista na próxima reunião, no dia 2. Vamos então prosseguir. Relativamente às petições que deram entrada, que precisamos de distribuir, temos uma petição, a petição número 142, que pretende a realização de uma auditoria especial à forma como são atribuídos os subsídios de alojamento, ajudas de custo e outros abonos atribuídos aos membros do Governo e deputados. Temos uma petição relativa ao que pretende que o regimento da Assembleia da República seja alterado e criada legislação que responsabilize políticos e administração pública, direta e indireta, na tomada de posse ou assinatura de contrato público para evitar casos de corrupção, tornando obrigatória a assinatura de uma declaração oficial de compromisso de honra para zelar, em primeiro lugar, pelo Estado e pela Pátria. E temos a petição número 134, que pretende que seja criada uma comissão de inquérito parlamentar à contratação do antigo deputado Paulo Portas. Portanto, são três petições. Não, obrigado. Os serviços informam-me que estas petições transitam da 14ª, ou transitaram da 14ª comissão para esta. Portanto, as notas de admissibilidade. Se calhar faltei nessa. Portanto, as notas de admissibilidade são positivas e eu pergunto...
São positivas mesmo em relação à terceira?
Mesmo em relação à terceira... Portanto, uma comissão de inquérito parlamentar à contratação.
A segunda, penso que já existe, eu acho que é uma voluntária petição. A segunda está a ser uma voluntária.
É a décima parte.
Faz parte. Está inerente um compromisso na investidura.
Uhum.
Está inerente um compromisso.
Vamos fazer uma apreciação estritamente em sede de admissibilidade. Não é? A nota dos serviços, não, evidentemente, não nos vincula. Não é? Só no sentido da admissibilidade, sim. Sendo admitidas, têm de ser distribuídas, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, fico com a 145.
145. Portanto, está distribuída. Sra. Deputada Sara Matrugada Costa, muito obrigado. Falta a petição 134, relativa à contratação do antigo deputado Paulo Portas, e a 142. E a 142, relativa aos subsídios de alojamento, ajudas de custo e outros abonos atribuídos aos membros do Governo e aos deputados. Com os abonos? Perdão? 184. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. E relativamente à petição número 142. Quem é o feliz ou a feliz contemplada?
Eu acho que tem que ser algum deputado, peço desculpa, de Lisboa, que eu recebo destes políticos que aqui está e considero muito pedido.
O pedido de escusa do Sr. Deputado Carlos Amorim é perfeitamente legítimo. Então está disponível a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado. 142 e 184. Muito obrigado. Vamos então, distribuídas as petições, vamos então passar aos pareceres da Subcomissão de Ética. Presumo, não há pareceres da Subcomissão de Ética. Relativamente. Temos então o questionário, não é? Senhores e senhoras deputadas, receberam um projeto de resposta ao questionário sobre escrutínio parlamentar. Escrutínio parlamentar conjunto da Europol, por parte dos Parlamentos Nacionais com o Parlamento Europeu. Sr. Deputado Fernando Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Li com atenção o projeto de resposta, mas tenho aqui uma dúvida crucial, e ela tem a ver com a natureza da Europol. O que é a Europol? E a Europol não é nenhum serviço de inteligência, portanto não lida com informação de inteligência, dos serviços de informação. A Europol lida com informação de investigação criminal e faz a coordenação de investigações criminais e faz até alguma investigação criminal. Eu diria que é uma espécie de PJ a nível europeu, não é? E, portanto, quando nós ouvimos a Europol nos Parlamentos Nacionais, devemos ter os mesmos procedimentos que temos relativamente a uma polícia interna de investigação criminal. E, portanto, não relativamente a um serviço de informação como é sugerido na nota dos serviços. Ainda há pouco tempo ouvimos a Polícia Judiciária na Comissão de Transparência, não veio o Diretor Nacional porque não pôde vir, mas podia ter vindo, e portanto nós podemos ouvir a Europol sobre questões administrativas, sobre questões de procedimentos, sobre meios, mas não sobre investigação criminal, uma vez que eles também têm a questão do segredo de justiça, a não ser que os processos não estejam em segredo de justiça. Mas portanto os procedimentos têm que ser estes e não os relativos aos serviços de informação. Era só isto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Não tenho outros pedidos de intervenção sobre o projeto de resposta, portanto, relativamente à apreciação de resposta pedida. Sim, sim, só um momento. Sim. Só esta que diz respeito a...
Esta última tem a ver com os filmes. Estas são mais a ver com a compreensão do grupo, se é o presidente, se são os membros, se quantas vezes reúnem, se são questões mais formais, e não sei se não deve haver objeção.
Portanto, só se referia a qual...
Só se referia ao último ponto, que tem a ver com as boas práticas. Não, com a última.
Ah, está bem.
Com a última, a mesma última página.
Portanto, o Sr. Deputado de Negrão referia-se exclusivamente à última questão relativamente às boas práticas. Sim? Relativamente à última pergunta do questionário, que diz, portanto, no final sugeriria que os Parlamentos Câmaras, que assim o desejam, possam partilhar boas práticas sobre a atividade de fiscalização de entidades externas, nomeadamente no que diz respeito a procedimentos, eficiência e confidencialidade.
Não, Sr. Presidente, eu referia-me em geral ao questionário porque a resposta dos serviços da Comissão tem como ponto central fazer uma comparação da fiscalização da Europol da mesma forma que nós fazemos aqui aos serviços de informação, ao CIRP, não é? E, portanto, eu acho que isso não pode ser feito dessa forma, uma vez que a Europol não é um serviço de informação, mas sim um serviço de investigação criminal. Portanto, deve ser tratado nessa qualidade e não na qualidade de serviço de informação. Portanto, tem este pecado original, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou a entender o alcance da objeção que suscitou. Vamos reapreciar e... A resposta ao inquérito regressará aqui depois de prévia consensualização. Temos o último ponto. Outros. Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Só sobre este último ponto que acabamos de discutir, pelo que percebi, o Sr. Presidente pretende adiar a discussão desta matéria. Nós queríamos deixar aqui para reflexão coletiva um aspecto que é o mais sensível, que nos parece o mais sensível, que tem a ver com a representação e a delegação dos diferentes grupos parlamentares. Nós, naturalmente, não prescindindo daquilo que é nosso princípio e a nossa posição relativamente à necessidade de todos os grupos parlamentares se fazerem representar, neste caso concreto, tendo em conta que resulta do próprio regulamento e dos próprios instrumentos da Comissão Libe a representação de todos os grupos parlamentares a nível do Parlamento Europeu, não nos opomos que a solução encontrada seja a proposta pelos serviços no que diz respeito à representação parlamentar, isto é, um representante da Comissão dos Assuntos da nossa Comissão, da primeira Comissão, e outro relativamente à Comissão de Assuntos Europeus, salvo erro. E, naturalmente, dito isto, dar nota também do seguinte, que consideramos que a condição dessa mesma representação, Sr. Presidente, exija alguma coordenação e audição e discussão relativamente às matérias que irão ser abordadas. Isto é, não nos opomos a esta representação por via de um membro de cada uma da Comissão, mas entendemos que seria útil que quando da participação destas conferências, deste órgão de fiscalização, de acompanhamento do Europol, se fizesse uma abordagem relativamente aos temas que irão ser abordados e a informação que é transmitida depois em momento posterior para que todos os grupos parlamentares possam estar a par do que é a atividade deste grupo de trabalho que é criado por via deste instrumento e disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Bom, eu sugeri o seguinte, há um prazo, dia 27, não é? Para 28, para responder a este inquérito. Eu sugeria que os senhores deputados remetessem até sexta-feira sugestões de resposta que, caso fossem compatíveis e harmonizáveis, seriam integradas para que a resposta ao inquérito fosse enviada em tempo. Se não o forem, poderemos voltar ou voltaremos ao assunto na próxima reunião.
Teremos que mandar a resposta do questionário já sexta-feira.
Sim, mas se não tivermos resposta, não daremos resposta e apreciaremos sexta-feira, é o prazo limite.
Temos que enviar.
Sr. Presidente, da nossa parte, concordância com aquilo que é a proposta de resposta feita pelos serviços. Uhum. Esta observação que nós fizemos relativamente à forma como depois nos organizamos é mais de cariz interno, no sentido de a informação ser partilhada a todos os grupos parlamentares de quem participa. Uhum. Portanto, quem participa nestes órgãos, depois partilhar essa informação e haver uma discussão relativamente a essas matérias. Portanto, relativamente ao texto concreto da resposta proposta, não temos nenhuma objeção a apresentar e, portanto, da nossa parte, não iremos apresentar nenhuma proposta de alteração ao mesmo.
Uhum. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Jorge... Eu pedia só, Sr. Deputado Jorge Machado, não se importava, de fundamentar porque concorda com este projeto de resposta. Não percebi. Ou é só a questão da representação?
Para nós a questão sensível que havia ali a tratar era a questão da representação, era a única questão que suscitava algumas dúvidas da nossa intervenção. E como expliquei, o Grupo Libe tem que ter representação de todos os grupos parlamentares no plano europeu. E, portanto, a questão da representatividade de todos os grupos parlamentares está de alguma forma mitigada. No que diz respeito à representação do Parlamento Nacional, haveriam várias soluções em cima da mesa que podiam ser construídas. A solução proposta é um representante da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, desta Comissão, Direitos Constitucionais, e outro representante da Comissão de Assuntos Europeus, salvo erro, de Assuntos Europeus. Pronto, é só isso. Sim. Não, Sr. Presidente, no que diz respeito à questão, a essa questão, o regulamento para nós é claro e o regulamento não permite confusões relativamente à índole e à natureza dos serviços que a Europol presta e não há qualquer confusão relativamente aos serviços de informações com a Europol. Isso parece-nos claro.
Sr. Deputado Fernando Grão, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado. Vamos tentar corresponder ao sentido das intervenções que tiveram lugar, elaborar um projeto que considere as objeções suscitadas, que, sendo hoje quarta, não é? Procuraremos distribuir o mais cedo possível, de maneira a não inviabilizar a possibilidade de, até sexta, podemos ter uma resposta consensualizada sobre, portanto, a este inquérito. Evidentemente que, se esse consenso não for possível, não respondemos ao inquérito e ponderaremos o que fazer na próxima reunião. Passamos então aos outros assuntos.
Passado foi a Sara Madruga da Costa, que fez, tem a ver com a regulamentação das leis, a falta.
Uhum. Ah, sim, nos outros assuntos, Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Não, Sr. Presidente, era apenas para informar que esta tarde, no fim da sessão plenária, decorrerá uma reunião do grupo de trabalho que esta Comissão criou para o acompanhamento do relatório relativo à petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida, e, portanto, queria tornar essa informação mais ampla. Os membros do grupo de trabalho estão cientes dessa reunião, mas queria informar a Comissão de que teremos hoje uma reunião para a apreciação de uma primeira versão do relatório e depois logo veremos como é que os trabalhos vão prosseguir. Queria dar esta informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. No final do plenário, não é? É. Temos ainda para distribuir o relatório de progresso referente à primeira sessão legislativa desta legislatura. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa fez o relatório no ano passado, com uma muito mais larga extensão. Este refere-se apenas à primeira sessão, à primeira sessão legislativa. Pergunto se alguma ou algum dos seus deputados se disponibiliza para o realizar. Ou que meditem sobre esta tarefa e na próxima reunião deliberaremos sobre ela. Estão concluídos os trabalhos. Muito obrigado.